Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao Meio. Hoje, com o privilégio de conversar com a pesquisadora do Departamento de Biodiversidade, professora Alessandra Fidelis, a quem agradecemos imensamente a participação. E para começar a nossa prosa, Alessandra, por favor, de uma maneira sucinta, você nos conte um pouco sobre a sua trajetória profissional. Muito obrigado por ter aceito participar.
Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, é um prazer poder falar, né, sobre esse assunto tão interessante. Eu sou bióloga formada aí na USP de Ribeirão Preto, e depois que eu me formei fui para a Alemanha fazer mestrado e doutorado, mas sempre com um pezinho aqui no Brasil, fazendo meu trabalho de campo, né, porque minha especialidade é ecologia de vegetação, então fui estudar campos, sulinos, os pampas. E aí o fogo entrou na minha vida por causa disso, quando eu estava trabalhando lá nos campos sulinos, porque é uma questão bastante polêmica, digamos assim. E aí acabei me apaixonando por esse tema e quando eu terminei o doutorado, retornei ao Brasil como pós-doutoranda na USP de São Paulo, com o tema já trabalhando com fogo, com ecossistemas campestres, savânicos, já sempre com esse enfoque de ecossistemas não florestais, né, que eu chamo de ecossistemas abertos, até então entrar, eu trabalhei lá no Jalapão por um tempo com esse projeto, até entrar como docente aqui na Unesp de Rio Claro e continuo com essa linha de pesquisa aqui.
Excelente. Bom, Alessandra, nós vamos conversar um pouco sobre esse plantio de árvores na savana, sobre um pouco de fogo na savana. No Brasil, atende pelo nome de Cerrado, específica, a maior parte, não só. Então, para iniciar, eu gostaria que você comentasse conosco o que é esse trem chamado savana. Esse trem é para agradar o Zé Marcelino, viu, Alessandra?
Pode ficar tranquilo, meu pai é mineiro, fala o trem o tempo inteiro.
Então, o que é esse trem chamado savana? Como é que ela se manifesta aqui no Brasil? Em quais biomas? Conte para a gente um pouco essa história.
Bom, eu acho que quando, se você perguntar para qualquer pessoa o que é uma savana, ela vai te dizer, vai sempre fazer essa relação da savana com os elefantes, as girafas, com a África, né? Quando a gente usa essa terminologia, isso é muito comum. Só que savanas, né, de uma maneira geral, vou falar das tropicais, né, que estão mais aqui relacionadas com a gente, elas ocupam uma grande parte do território. Do mundo, né? Praticamente quase 20%. Então, a gente tem savana aqui na América do Sul, tem savana na África, tem savana na Austrália, tem savana na Índia. Então, é um tipo de vegetação muito interessante, pelo menos, claro que eu acho um dos mais interessantes. É formado principalmente por capins. Então, a gente tem que ter, quando eu falo estrato, é essa camadinha, né, contínua de capins, com muitas plantas pequenas, que a gente chama de ervas, alguns arbustinhos pequenos, algumas árvores esparsas, mas uma característica muito importante, que é comum entre as savanas, é isso que a gente vive aqui na região de Rio Claro, vocês vivem aí na região de Ribeirão Preto, que é esse inverno seco, que a gente tem, que praticamente não chove, e o verão chuvoso, né? Então, esse é um clima muito típico da região das regiões de savana no mundo. E uma coisa que é muito importante, comum entre todas as savanas, é que a gente tem, elas são muito complexas em relação à sua diversidade, funcionamento. Então, a gente acha que tem só capim, aquela coisa simples, aquela coisa recente. Elas são antigas, têm milhões de anos. E uma coisa muito interessante é que elas têm uma influência muito forte para elas. Elas precisam dessa influência, que ou é o fogo ou é a herbivoria. Então, quando a gente pensa na África, a gente tem os mega herbívoros, né, que eles são muito importantes para a manutenção dessas savanas. Aqui no Brasil a gente já não tem essa megafauna há bastante tempo, então a gente tem o fogo como um elemento muito importante, como é na Austrália também. Então, isso é o distúrbio, né? Então, o fogo e a herbivoria são elementos bem importantes para manutenção e evolução desses ecossistemas savânicos.
Esse fogo que nós estamos comentando, é bom se dizer que não é o fogo de origem humana, aquele que o sujeito vai lá e põe fogo no mundo, e sim é um fogo, eu diria, natural. Explique melhor um pouco para nós, por favor, Alessandra.
Então, Marcelo, quando a gente pensa em milhões de anos atrás, até essa expansão das savanas pelo mundo, ela se deu numa época que o clima era mais seco, então tinha esses eventos, tinha mais oxigênio na atmosfera, então tinha mais evento de fogo, né? Só que a gente não pode excluir o homem sempre, né? Então, se a gente pensar na África, o homem está lá milhões de anos. Então, o homem já usa o fogo como ferramenta há muito tempo. Então, claro que a gente tem a influência do fogo como um fogo natural. Aqui no Brasil, o Brasil é um dos países que mais tem incidência de raios no mundo, né? E o raio é um dos fatores que inicia um fogo natural, com certeza. Uma queimada. Quando a gente fala nesses incêndios, né, muitas vezes descontrolados, que são feitos pelo homem, aí é a ação do homem mudando como esse fogo está agindo naquele local. Então, já há muito tempo, há milhares de anos, o homem vem manipulando o fogo. Então, por exemplo, na Austrália, o homem manipula o fogo há 40 mil anos. Então, os aborígenes usam o fogo para poder colher fruto, porque eles põem fogo, depois vai dar o fruto que eles precisam colher. Usam para caça. Na África, a mesma coisa. Então, o homem já vem usando o fogo há bastante tempo. Isso não quer dizer, por favor, que a gente tem que sair pondo fogo nos locais, porque não é assim que funciona. A gente tem que ter muito claro isso, que nas savanas, e não é em qualquer tipo de vegetação, o fogo é um fator ecológico e evolutivo muito importante, mas nós não somos as pessoas que vamos lá decidir, não, agora vamos colocar fogo aqui. Existe técnica, existe estudo, existe época, maneira para isso ser feito.
E é bom que se diga, e você vai nos dizer, por gentileza, que é completamente diferente. Um fogo na Mata Atlântica, um fogo na Floresta Amazônica, a consequência é danosa. A vegetação morre, ela não se recupera. E no Cerrado é parte do ciclo. As pessoas que colocam fogo no Cerrado para poder passar o trator em seguida, se demorar para passar esse trator, brota tudo de novo. Não é isso, Alessandra?
A gente tem que ter muito claro, né, que o fogo ele não tem o mesmo efeito nas diferentes vegetações. Então, vamos pegar o Brasil como exemplo. Você, Marcelo, citou as florestas tropicais, né? A Amazônia, a Mata Atlântica. Eles são ecossistemas que a gente chama sensíveis ao fogo, ou seja, não é uma vegetação que evoluiu na presença do fogo e ela não pega fogo naturalmente. Se cair um raio no meio da Amazônia, ela não vai pegar fogo. Ela pega fogo por quê? Porque existe a derrubada da mata e a queima. E aí eles colocam fogo logo em seguida. E é muito comum que, às vezes, em épocas mais secas, esse fogo naquela área que eles derrubaram acabe entrando na mata, o que geralmente não ocorreria. Então, nas florestas tropicais, esse fogo acontece depois que houve a degradação daquele local. E ele é muito prejudicial, óbvio. A vegetação não vai se regenerar da maneira. Quando a gente fala de savana, então vou falar do Cerrado agora, quando o fogo ocorre nesse tipo de vegetação, a vegetação logo depois, aquilo que você falou, Marcelo, começa a rebrotar, começa a se regenerar, começa a florescer, uma coisa que é muito típica aqui no Cerrado. Então são consequências completamente, efeitos completamente diferentes. A gente está falando de savanas, que é um tipo de vegetação adaptado, inflamável, né? A gente fala que é vegetação inflamável, que necessita do fogo para existir ali. E a gente está falando de outra que é sensível. Então, isso é bastante, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala de fogo, né? Para não generalizar.
Sim, bastante importante. Bom, Alessandra, comentando um pouco sobre a importância dessas savanas, desse bioma, antes de falar da importância, vamos falar um pouquinho de quanto existia originalmente esse bioma, de quanto existe hoje e a importância de se manter. Claro, o passo seguinte, nós vamos falar um pouquinho sobre a restauração, mas vamos por partes, né? A importância, quanto tinha, etc., e por que nós devemos restaurar.
Olha, o Cerrado, ele é o segundo maior bioma do Brasil em extensão, depois da Amazônia. Então, a gente tinha praticamente um quarto do país coberto por cerrado. O cerrado, ele também é muito heterogêneo, tá? Ele é formado por campos, por savanas, por mata de galeria. Então, eu tô falando de maneira geral. Uma grande parte do cerrado é formada por essa vegetação savânica, essa vegetação não florestal, tá? Infelizmente, a gente já perdeu mais da metade da área natural de cerrado. Então, é um dos biomas mais ameaçados, principalmente pelo avanço da fronteira agrícola, pela transformação das áreas de cerrado em pasto plantado, o que é um problema, porque geralmente se planta com gramíneas africanas que são invasoras e causam um grande problema. Muitas áreas foram, como aqui no estado de São Paulo, por exemplo, foram transformadas em plantios de pinos, de eucaliptos. Algumas áreas do Cerrado foram transformadas em mineração. Então, a gente tem toda essa área, né, do Campo Rupestre, ali na Serra do Espinhaço. Muita área foi perdida para mineração. E, atualmente, a gente tem uma região do Cerrado que a gente chama de Matopiba. Não sei se vocês já ouviram falar, que é essa regiãozinha Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde está ocorrendo essa transformação mais rápida do Cerrado em cultivos, soja e assim por diante, né? Então, esse é um dos... as ameaças que a gente... O que aconteceu, né, no Cerrado... Nesses últimos anos, assim, a gente já perdeu mais da metade, por isso, né, esse é um dos motivos porque o Cerrado é considerado um hotspot de biodiversidade. Ele é considerado porque ele é uma vegetação que tem uma alta taxa de endemismo, né, de plantas que só aparecem naquele local, e porque já foi muito destruído.
E no caso do bioma savana, Cerrado, especificamente brasileiro, ele tem algumas características próprias, né? Como a água e etc. Então, antes de nós falarmos da restauração, vamos falar da importância dele. Não apenas, por si só a biodiversidade já seria um elemento crucial para a manutenção, mas além disso ainda há outros aspectos que a Alessandra vai comentar conosco. Alessandra.
Eu acho que é importante, claro que a biodiversidade é um elemento importantíssimo. O Cerrado é a savana tropical mais rica em espécies do mundo, né, de plantas. A gente tem mais de 12 mil espécies de plantas descritas até hoje, né, ainda estão sendo descritas. Mas esse não é apelo, né, Marcelo, que a gente quer para o apelo econômico, né? Então, a gente tem que lembrar que no Cerrado nascem a maior parte das bacias hidrográficas, é onde está a maior parte das bacias hidrográficas do Brasil, onde nascem os rios mais importantes. O Rio São Francisco nasce no Cerrado. A gente precisa ter em mente que a água que chega aqui para a gente depende, muitas vezes, da conservação de algo que está a milhares de quilômetros da gente. Então, esse é um ponto importante. Então, água, né? Então, a gente tem sofrido, nesses últimos tempos, alguns eventos de seca, né? De ter problema de racionamento de água, tal. Esse é um problema. Uma outra questão que o Cerrado é bastante importante é quando a gente pensa em carbono. Então, a gente está agora, né, nessa época do mercado de carbono, importância da gente sequestrar carbono e etc. E aí a gente sempre pensa nas florestas, né? Porque tem aquela... Recentemente saiu esse artigo de plantar 1 trilhão de árvores, a gente vai mudar o rumo das mudanças climáticas. Porém, as savanas mantêm a maior parte do carbono delas debaixo da terra. E isso é muito interessante, porque uma floresta, a hora que se derruba, esse carbono vai embora. Cada hora que passa fogo, o carbono fica ali debaixo. E se continuar passando fogo, aí é que esse carbono é mantido debaixo da terra. Então, é muito importante a gente conservar essas áreas de cerrado, porque a gente tem todo esse carbono. Esse carbono ele vai estar tanto no solo, como ele vai estar em estruturas das próprias plantas. Então, a gente diz muito que o Cerrado é uma floresta de ponta cabeça, porque a gente olha ele, o que a gente enxerga são folhas, essas plantinhas pequenas. Se você começar a cavar o Cerrado, você vai descobrir um outro mundo. Um mundo de ramos, muitas raízes, estruturas de reserva, e tudo isso tem carbono. Então, o Cerrado é uma fonte muito importante de armazenamento de carbono também. Então, já que a gente está falando em economia, né, a gente falar de coisas que mexem no bolso das pessoas, isso é muito importante. Além, claro, de outros serviços importantíssimos como polinização e etc. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a dar um pouquinho mais de valor ao Cerrado e, principalmente, Marcelo, uma coisa importante, nas savanas é onde vivem milhões de pessoas que usam as savanas para o seu sustento, seja com criação de pequenos animais, seja com coleta de frutos, seja para viver nela, né? Então, depende desse sistema do jeito que ele é para sobreviver.
Complexo, Alessandra.
É complexo.
Bom, existe agora A gente fala da ONU, na área ambiental, a ONU para a gente sempre é uma reticência, né, Alessandra? Vem com umas ideias um tanto quanto... Bom, mas vamos lá. Então, estamos aí num processo de restauração de ecossistemas. E a primeira coisa que aparece na cabeça da gente é restauração de ecossistema. Vamos plantar árvore.
Exatamente.
Vamos plantar árvore. Então, e na espécie cerrada, aparentemente, não é bem assim que as coisas funcionam.
Exato.
Como é que as coisas funcionam no cerrado?
Olha, Marcelo, é bem isso que você falou. A gente está na década da restauração. Foi lançada a década da restauração. Existe muito incentivo. Nós firmamos tratados que a gente tem que restaurar milhões de hectares aqui no Brasil. Vários países do Hemisfério Sul fizeram a mesma coisa, né? E se tem essa imagem, né, do Hemisfério Norte, que tudo que no Hemisfério Sul não é floresta é degradado. Vamos plantar árvore. Essa é a imagem que se tem. E aí, com isso, incentivo econômico. Acharam, então, oportunidades para... Vamos ajudar os nossos colegas, né, a restaurar as florestas degradadas. Só que, em grande parte, esses sistemas não são florestas degradadas. Eles são campos e savanas primárias, nativas, que, exatamente, que não tem o porquê da gente plantar árvore nesse sistema. Pensa assim, Marcelo, se você tivesse que reflorestar uma floresta, ó, te deram uma área lá, você tem que restaurar essa área de floresta. Você ia plantar erva? Você ia colocar... Não, você ia plantar árvore, não ia? Porque a árvore é o elemento mais importante da floresta. No cerrado, o elemento mais importante dessas áreas savânicas de campo são os capins, são as árvores pequenas e principalmente esse componente subterrâneo que eu estou falando para você. A gente tem que aprender a trazer esse componente subterrâneo, porque uma vez que a gente trouxer ele de volta, o cerrado volta. Então, passou fogo, ele volta. Alguém foi lá e cortou, ele volta. Então, isso é muito complexo. É muito mais complexo do que de floresta. Não porque um seja mais complexo que o outro, mas porque de floresta a gente vem há muitos anos como fazer. Então, o que a gente tem tentado, né, eu e mais um grupo de pesquisadores aqui, não só no Brasil, mas no mundo, a gente tem falado alto, gritado, batido o pé... Porque esses mapas que têm sido lançados, áreas de oportunidade de restauração, de plantar árvore, não sei o quê, em grande parte, eles mapeiam áreas de savanas, áreas de campos nativos, e que nessas áreas, se você plantar árvore, você vai levar essa área à degradação, porque você tem plantas que precisam de sol, são plantas de que adoram sol. Você planta uma árvore, acontecem duas coisas, a árvore sombreia e a árvore consome bastante água. Então, a gente tem essa questão que a gente está começando a conseguir fazer as pessoas mudarem a ideia de que o que é floresta degradada, a gente planta árvore, o que isso aqui, não, isso aqui é um campo nativo, é uma savana nativa, não, isso aqui a gente não mexe. E uma área que era uma área de cerrado que foi degradada, como é que a gente restaura isso? Plantar árvore talvez não seja a maneira... Correta. Como que a gente faz isso? A gente ainda não sabe. Tem muitos... Começou... Bom, a Giselda Durigan é uma pioneira nesse assunto. Ela já faz isso há muitos anos. Ela pode contar todas as experiências dela plantando até árvores no cerrado. É muito interessante quando ela conta isso. Então, agora, é muito legal a gente ver que tem vários grupos de pesquisa que estão começando a fazer pesquisa para tentar... restaurar áreas aí de cerrado degradado e não através do plantio de árvores.
Saber como não fazer já é um bom começo.
Opa, sempre é bom.
Não posso sair aí achando que o campo natural ele é degradado. Não, não é. Aquilo é um bioma, aquilo deve ser mantido como natural. Tem todo um processo. Plantar árvore lá não é o caminho. Esse não é o caminho. Em relação à preservação desse cerrado remanescente, parte dele está comunidade de conservação, mas parte dele continua na mão da iniciativa privada. Como é que você enxerga esse processo de manutenção, não apenas desses campos, mas também dos vários formatos de cerrado? Como é que você enxerga essa possibilidade, Alessandra?
Olha, a gente tem na mão, né, através de, dentro do cerrado, que está na mão de proprietários como áreas de reserva legal, digital, apps e assim por diante, que são áreas que têm que ser preservadas, né? E que muitas vezes é muito difícil, porque a pessoa é aquela área que ele não pode usar, aí fica complicado, né? A pessoa sempre vê com maus olhos, acaba destruindo outras áreas. Eu acho que o que a gente tem que mostrar para as pessoas, que a gente já conseguiu com as florestas são importantes. Você pode perguntar para qualquer criança, para qualquer senhor, qual a importância de você manter uma floresta em pé, qual a importância de você plantar uma árvore, ela vai te dizer. Eu acho que a gente tem que começar a mostrar, para educar as pessoas que aquela área que ela vê ali, aquele campo nativo, aqueles capins, aquelas plantinhas pequenas, elas também são tão importantes quanto esse sistema de floresta. A hora que a gente conseguir fazer isso, dar esse clique na cabeça das pessoas, aí a gente consegue conversar melhor sobre até muitas vezes como utilizar essas áreas, como e ao mesmo tempo conservá-las e preservá-las, porque por enquanto a gente não sabe muito bem ainda como restaurá-las. Então é muito mais fácil a gente preservar o que tem, né, do que ficar pagando para tentar restaurar uma área muitas vezes. Ah, eu vou destruir essa daqui, mas eu restauro ali. Não, é melhor você não destruir essa. Vai usar aquela área de pasto ali que está abandonada, vai usar aquela outra área que você já cultivou e não está usando mais, ao invés de você usar uma área nativa, né? Como a pessoa não tem muito essa percepção que o cerrado e a savana e o campo é uma vegetação importante, muitas vezes ela, não tem problema aqui, né, de eu plantar o meu pasto e tal. Então, acho que a gente tem que trazer essa educação, esse olhar, né? Que ainda a gente está começando, né, a trazer esse olhar para as pessoas, mas acho que se a gente for numa escola e perguntar para as crianças, o que, que é nativo? Pôr uma foto de floresta, uma foto de cerrado, ela sempre vai falar que é a foto de floresta. Mesmo uma floresta tomada por liana, degradada, ele vai falar que é a floresta.
Alessandra, sem dúvida, essa é uma consideração bastante importante. Quer dizer, então, a restauração do cerrado, na realidade, ou ele se dá de maneira natural, ou permanece lá esse subterrâneo, portanto ele volta a brotar, ou por hora é melhor não mexer, né? Bom, nesse nosso tempo atual de mudanças climáticas, em plena evolução, né, para pior, mas ela está evoluindo, eu queria que você destacasse, para a gente finalizar o programa, a importância da manutenção dessas áreas que estamos conversando, das savanas, e os desafios de manter essas áreas frente a essas modificações existentes.
Eu acho que todos nós que moramos aqui no estado de São Paulo, nesses últimos 2 anos, o que a gente mais presenciou, né, foram esses incêndios, né, que a gente viu um aumento muito grande nessas matinhas, essas áreas pequenininhas, às vezes, de vegetação que estava ali conseguindo respirar e, de repente, pegou fogo. Então, a gente está tendo eventos de seca mais prolongados, a gente está tendo eventos de geada aqui no estado de São Paulo mais extremos, e isso tudo está modificando, né, o próprio sistema natural. Eu acho que é muito importante as pessoas se conscientizarem que toda área que a gente conseguir preservar de vegetação nativa ou que está se regenerando, ela vai trazer benefícios para a gente. Ela vai trazer maior provimento de água, ela vai trazer polinizadores para a sua hortinha ali do lado, ela vai trazer a fauna de novo, pode ser uma fonte de turismo. Então, talvez ela tenha mais valor dessa maneira. A gente precisa começar a aprender com os economistas e dar números mesmo, né? Para quanto que vale manter o meu cerrado ali em pé. Isso seria muito, muito importante. Mas nesse mundo de mudanças climáticas que a gente está vivendo, a gente está vendo, cada ano é de um jeito, né? Esse ano choveu muito, anos anteriores a seca foi muito, aí a gente viu incêndio para tudo quanto é lado. Então, é um pouco imprevisível como que vão ser. A gente sabe, já de acordo com os relatórios do IPCC, que o Cerrado vai ter esses momentos mais de seca extrema, e a gente tem que começar a direcionar estudos para ver como que essa vegetação e a fauna, tudo isso, vai se comportar.
O IPCC comenta, claro, são previsões, às vezes...
São cenários, né?
São cenários, a gente tem que entender que são previsões em uma escala muito grande, né? Bom, então, nós estávamos falando sobre essas mudanças climáticas, essas questões que assolam hoje a realidade. E o IPCC, ele faz previsões, são cenários, né, Alessandra, a respeito dessas possibilidades. Eu quero ver quando começar a mudar, de fato, todas as correntes marítimas. Aí que vai ser um circo total. Mas, enfim, enquanto o seu lobo não vem, eu queria verificar com você os cenários para o Cerrado em relação às mudanças climáticas. Nós vemos, por exemplo, o Nordeste em situações muito aflitivas, né? Péssima, já não é boa, mas péssima distribuição de chuva e etc. Como é que é a previsão desse Cerrado nosso brasileiro em todas as suas áreas que eles aparecem?
Olha, de maneira geral, a gente tem essa tendência. Alguns lugares do mundo, né, de acordo com os relatórios, vai ter mais chuva, menos. O que vai acontecer aqui com a gente é que a gente vai ter essas. A gente, o Cerrado já vive com esse sistema de seca e chuva. Seca e chuva, isso é normal. A questão que é muito importante é quanto tempo vai ficar essa seca. Às vezes não é nem o total de quanto chove durante a época de chuva, mas é quanto tempo vai ficar essa seca. Por que que isso é importante? Esse tempo que fica de seca, quanto mais tempo se prolonga o tempo de seca, mais a vegetação vai secando, mais aumenta o risco de incêndio e mais dificulta a gente apagar esses incêndios. E aí, quanto maiores são as áreas que queimam contínuas, a gente tem esses problemas que a gente vê muitas vezes, não da morte imediata da fauna, mas a fauna ficar sem alimento, sem ter, às vezes, muitas vezes para onde correr. Muita emissão, né? Porque o fogo emite muitos gases e tal. E aí, se não vem chuva, ele não consegue se regenerar tão facilmente. O cerrado se regenera bem na seca, mas quando chove, ele dá um boom. Então, a gente precisa desse sistema de seca e chuva, e esse prolongamento da estação seca, vocês podem olhar lá no tempo, quando a gente olha, né, os meses sem chuva nessa grade histórica, você pode ver que sempre quando teve mais tempo sem chuva é quando a gente tem os eventos de grandes incêndios. E aí a gente tem todo esse transtorno, né? Que é causado, e aí o fogo acaba entrando em áreas onde ele geralmente entraria, entra na beira de mata, às vezes pode chegar na casa das pessoas, pode causar também um mal-estar, muita poluição, né? Então tem todos esses problemas que o fogo também pode causar, que são negativos.
Muito bem, Alessandra. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. O programa Ambiente ao Meio de hoje teve o privilégio de conversar com a professora do Departamento de Biodiversidade da Unesp de Rio Claro, Alessandra Fidelis, em um assunto para lá de atual, que era a questão dos cerrados, a restauração de vegetação nativa e toda essa questão que hoje é crucial. Alessandra, quero agradecer a nossa participação toda, o Gabriel Soares, que são os trabalhos técnicos do Gabriel que permitem esse programa ir ao ar com qualidade. Também agradecer muito a participação da nossa queridíssima estagiária, da Suiane Azenha, e o Zé Marcelino e eu, que estamos aqui na batuta. Hoje o Zé ficou ali na retaguarda, né, Zé? E então, agradecer muito mais uma vez, Alessandra. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Muito obrigada.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.